Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das diversas plataformas digitais e do app Cultura Play. Ela já havia tomado assento no Clube do Bolinha ao se tornar a primeira presidente mulher da história do Palmeiras, há 2 anos. Mas foi há pouco mais de um mês que ela colocou o dedo na ferida do machismo que ainda reina no futebol, ao classificar de, abre aspas, tapa na cara de todas as mulheres, a fiança concedida ao ex-jogador Daniel Alves, que havia sido condenado e preso por estupro na Espanha. A fala ganhou ainda mais relevância, porque quando ela a proferiu, ela chefiava a delegação da seleção brasileira na data FIFA de março em Londres. Nessa posição, aliás, ela também foi a primeira mulher. São 7 os títulos do clube desde que ela assumiu a presidência. Os números são ainda mais robustos quando se analisa os resultados desde que as empresas das quais ela é sócia e executiva, a Crefisa e a Universidade FAM, assumiram como patrocinadoras do clube em 2015. Ainda assim, a gestão vitoriosa não escapa de cobranças por parte da torcida e de uma certa desconfiança quanto a possíveis conflitos de interesse que poderiam pautar a relação. É para falar sobre tudo isso que o Roda Viva recebe hoje um dos personagens mais interessantes do futebol brasileiro hoje, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.
Leila Medalane Pereira nasceu em 11 de novembro de 1964 em Cambuci, no interior do Rio de Janeiro. É formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes e Jornalismo pela Estácio de Sá. Em 2023, foi classificada como a 4ª mulher mais rica do Brasil pela revista Forbes, com patrimônio estimado em 8 bilhões de reais. É casada com o empresário José Roberto Lamáquia, com quem divide o comando da Crefisa, do Centro Universitário FAM e da Placar Linhas Aéreas. Assumiu a presidência do Palmeiras em 15 de dezembro de 2021, com mandato até o fim de 2024.
Para entrevistar a Leila Pereira, nós convidamos Duda Gonçalves, repórter da ESPN Brasil, Lia Rizzo, editora da Exame Plural, Martim Fernandes, comentarista do Sport TV e colunista do jornal O Globo. Daniela Toffoli, diretora editorial de marcas segmentadas da editora Globo. E Vladir Lemos, diretor de esportes e apresentador do programa Cartão Verde da TV Cultura. Contamos ainda com os desenhos em cima do lance do craque, Luciano Veronese. Leila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente essa noite.
É um prazer imenso estar aqui, é uma honra muito grande estar sentada num local que pessoas tão especiais já passaram. Eu fico muito feliz e emocionada de estar aqui. Eu tenho certeza que passaremos momentos muito especiais também.
Certeza. Eu queria começar te ouvindo justamente sobre essa questão do machismo e das pautas feministas. Faz relativamente pouco tempo que você começou a abraçar essas pautas e a se dizer feminista e vocalizar a pouca presença feminina no futebol e o machismo que ainda reina nas esferas de poder do futebol. Queria saber do que partiu isso, da constatação de que a sua voz era necessária ou foi uma forma que você encontrou justamente de se destacar nesse ambiente eminentemente masculino?
Então, Vera, eu costumo dizer que esse sentimento, não é, aflorou em mim tardiamente. Por quê? Eu sou uma moça que eu fui criada, não é, em Cabo Frio, eu sou de uma família, eu sou filha única de mulher, né, de menina, eu tenho 2 irmãos e eu sempre vivi em ambientes muito masculinos, sabe? E isso era normal para mim. E eu sempre fui uma pessoa, isso é muito de temperamento, de muita personalidade, eu sempre soube o que eu quis ser. Eu sempre soube que Cabo Frio, apesar de ser uma cidade maravilhosa, é uma cidade do interior do estado do Rio, uma cidade muito bonita, mas, e na época não tinham faculdades em Cabo Frio, eu precisei sair muito cedo de Cabo Frio para estudar no Rio de Janeiro. E eu sempre quis estudar, eu sempre quis me formar, eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis ser independente. Eu acho que até, você veja, é uma essência meia feminista que eu já tinha, que eu nem sabia, sabe? A gente vai fazendo as coisas, mas isso, eu nasci com essa vontade. E aí eu conheci meu marido muito cedo, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, e aí eu estudava, fiz jornalismo, me formei, não é? Trabalhei na antiga TV Manchete, aí depois eu quis ser advogada, me formei como advogada e aí me casei e comecei a trabalhar nas empresas do meu marido, sabe? E sempre querendo ser independente, aliás, eu acho que é fundamental para qualquer mulher, sabe? Você não pode falar em defender bandeiras feministas, né, sem tocar nesse assunto. A mulher precisa ser independente. Uhum. Só você sendo independente, você tem liberdade para ser o que você quiser, para falar o que você quiser, não é? Então, mas como eu sempre trabalhei junto ao meu marido e nas nossas empresas, eu nunca senti essa necessidade da mulher. A falta de oportunidades para mulheres em nossas empresas, porque as mulheres sempre tiveram as mesmas oportunidades nas nossas empresas. Então, esse meu sentimento de defender bandeiras feministas nunca tinha passado pela minha cabeça, porque para mim aquilo era normal. As mulheres do meu meio sempre tiveram as mesmas oportunidades dos homens. Daí, eu entro para o futebol, não é? Há 9 anos atrás. Entrei no futebol, como todos sabem, patrocinando. E depois a gente pode até contar a história como eu entrei, não é?
Com certeza.
Para o futebol. E no futebol, aí sim, Vera, eu vi a necessidade da mulher se impor por causa da falta de oportunidade que a mulher tem no futebol brasileiro, sabe?
Então, foi aí que aflorou.
É daí que aflorou e aí... Vamos conversar o programa inteiro.
Vamos falar sobre isso, sobre aí ninguém isso. Segura mais. Tá certo, Martim.
Presidente, a senhora já deu várias entrevistas e a gente vê que a senhora se sente muito à vontade no meio do futebol. Mas quando a senhora entra numa reunião que tem 20 homens, 30 homens, não tem alguma frustração de não ter mais mulheres? Não ter, e levando para uma questão mais prática, assim, se tivesse mais mulheres na sua posição, essa liga de clubes já não teria... Já não teria saído, já não teria acontecido.
Martim, se tivesse mais mulheres no futebol, o futebol estaria muito melhor. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, sabe? E não tem mais mulheres no futebol por falta de oportunidade. Esse meio do futebol não dá oportunidade para as mulheres. Só eu sei o que eu passei para estar aqui onde eu estou. Eu lutei muito. Sabe, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras porque eu lutei por isso. Sabe, eu não posso nem dizer que no Palmeiras eu sofri preconceito, porque se eu falasse isso eu não seria presidente, porque que, na verdade quem me elegeu presidente do Palmeiras foi a grande maioria dos eleitores, a grande maioria dos conselheiros são homens. Sabe, mas eu tive que mostrar muito mais, eu tive que me esforçar muito mais do que, eu não tenho dúvida, se eu fosse homem, sabe? Então, eu acho, eu não sei se a liga sairia se tivesse mais mulheres, isso eu tenho dúvida, não é? Mas que nós precisamos, sim, de mais mulheres no futebol, eu não tenho dúvida, mas também as coisas não caem do céu. As mulheres têm que arregaçar a manga, não é? E lutar por esse direito. É que eu sempre digo, o que nós pleiteamos, nós mulheres, são oportunidades. Que eu acho que os clubes de futebol não dão essas oportunidades. Por exemplo, no Palmeiras. Para ser presidente do Palmeiras, você precisa ser conselheira. E somos muito poucas conselheiras no Palmeiras.
8, né?
São 8. São pouquíssimas. No universo de 295, 300 conselheiros, sabe? Então, eu luto hoje para nós aumentarmos esse número de conselheiras no Palmeiras, para que mais mulheres possam, pelo menos, pleitear, candidatar-se a presidente do clube. Mas você vai me perguntar, Leila, a Liga sairia? Eu não acho que não é por questão de gênero. Não é que não saia a Liga. Eu acho que nós estamos caminhando, Martim.
Devagar,
mas pelo menos estamos caminhando.
Duda.
Leila, você começa justamente falando sobre representatividade feminina e a falta de oportunidades. Dados recentes, inclusive, do Ministério do Trabalho, falam sobre 24% de mulheres no Palmeiras hoje. Não discriminados, claro, os cargos dentro do clube, mas dados fornecidos, inclusive, pelo clube. Como garantir mais oportunidade para mulheres dentro do Palmeiras em um ambiente em que temos 75%, quase 76% de homens trabalhando no clube? Você, como presidente mulher, como gerar mais oportunidades e ter talvez uma contrapartida nesse sentido?
Duda, anteriormente, né, só foram homens presidentes, não é do Palmeiras. Hoje é uma mulher, sabe? É minha obrigação dar as mesmas oportunidades para homens e mulheres. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Por exemplo, hoje, no futebol profissional do Palmeiras, nós temos 60 mulheres, sabe? São poucas ainda? Sim. Mas, assim, aparecendo as oportunidades, não tenha dúvida que hoje, no clube, as oportunidades são idênticas. Candidatam-se homens e mulheres. E os mais capacitados entrarão, sabe? Então, é essa a minha luta. Por exemplo, eu tenho 4 vices-presidentes, né? 2 são mulheres, é a primeira vez na história também. Eu fiz questão de nomear 2 conselheiras que me ajudam bastante no clube como vice-presidentes. O futebol feminino, nós temos um investimento relevante, nós estamos trabalhando muito para aumentar cada vez mais os investimentos, para fortalecermos cada vez mais o nosso futebol feminino. Então, isso, Palmeiras tem 110 anos, vai fazer 110 anos. Eu não posso mudar num estalar de dedos, mas não tenha dúvida nenhuma que o trabalho é muito forte, muito sério, para nós aumentarmos o número de mulheres profissionais na Sociedade Esportiva Palmeiras.
Dani. Leila, continuando aqui nessa trajetória de mudanças, em janeiro você convocou uma entrevista coletiva apenas com jornalistas mulheres que causou ali uma grande polêmica. Ao ser questionada sobre o motivo, né, você disse, afirmou que o que eu digo aos homens é que eles não sejam histéricos. Muita gente ainda não entendeu o motivo dessa coletiva e a sua resposta. Explica pra gente.
Daniela, foi um marco, eu acho, não é, na história, eu acho que do jornalismo, do futebol, sabe, essa ideia de convocarmos uma coletiva só para mulheres. Por que essa minha sensação? Eu concedo várias coletivas, apresentando atletas, de vários temas, não é? E eu sempre noto que você vê no universo de 30 jornalistas, tem 3, 4 mulheres. Gente, isso não é possível, sabe? Nós temos dezenas, centenas de jornalistas muito, muito capacitadas. Eu falei, gente, não é possível. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí eu refleti e convidei. Só mulheres. Eu queria também que os cinegrafistas também fossem mulheres, mas infelizmente algumas emissoras não possuem. Não é? Então foram só mulheres jornalistas. E por que que eu disse não sejam histéricos? Porque quando eu convoquei essa coletiva só para mulheres, muitos homens reclamaram. Por quê? Que discriminação? Eu falei, gente, não sejam histéricos. Vocês vão sentir em 1h30, 2 horas, que eu acho que eu fiquei 2 horas com as mulheres, não é? O que nós sentimos desde que nós nascemos, sabe? Nós somos discriminadas desde que nós nascemos. Então, vocês não podem suportar 1h30, sabe? Então, foi uma coisa muito representativa, foi muito interessante. E vou te falar, a partir dali, eu vislumbrei que, Leila, você, como presidente desse clube gigante, com a visibilidade que esse clube me oferece. Eu preciso, sim, levantar essa bandeira em prol de nós, mulheres, que nós somos capazes também. Nós só queremos mais oportunidades. Então, a partir daí, sabe, olha, eu vou te falar uma coisa.
A partir daí, passaram a mandar mais mulheres no dia a dia do clube ou foi só esse marco?
Eu vou te falar uma coisa.
Sedações.
Depois desse dia, eu falei, dei coletivo, não dei coletivo, eu apresentei, tá? Dois atletas, tinham seis, já está aumentando.
Aumentou
tá?
um pouquinho.
Aumentou um pouquinho. Mas eu já falei com a nossa assessoria que eu vou cobrar, não é, dos veículos, que mandem mais mulheres. Sabe? Porque, Vera, a gente não vai conseguir coibir, não é, esse problema que é estrutural do dia para a noite. É um trabalho constante, constante, de todas nós mulheres. Não é só da Leila Pereira, de todas nós.
Sim, com certeza. Sabe? Aqui hoje, por exemplo, as mulheres são maiorias numa
Exatamente.
Bancada de um programa de esporte. Hein? Isso é raro.
Eu acho que na nossa redação de jornalismo, se bobear, hoje tem mais mulheres do que homens.
Acho que sim, mas não do esporte.
Não do esporte, então.
Diga lá, Ali.
Leila, boa noite. Bom, a gente está falando bastante de uma mudança que a gente está vendo para fora, por assim dizer, né? Então, foi muito simbólico você se posicionar como chefe da delegação sobre os casos de violência sexual cometida por grandes jogadores, enfim. Mas a gente tem hoje no Palmeiras uma situação que, assim, para você ficar sócio, você tem ali três categorias, né? Joia, título e remido. E os homens, esses alecrins dourados, ao completarem 18 anos, ganham o joia, né? E começam a contar os anos para votar. As mulheres não ganham título em nenhum momento da vida, né? Elas ficam dependentes até se casarem, aí avisam o clube. E a gente sabe que existe aquela proposta de emenda, enfim. Mas essa proposta, como acontece em outros espaços, ela depende de uma votação, uhum. né? De um conselho deliberativo, que hoje tem 8 ou 10 mulheres entre 290 nomes uhum. listrados, né? E como é que a gente vai levar essa mudança que tem que começar dentro, inclusive? Eu sou muito Sim. a favor, né? Do mexer no estrutural. Mas tem uma coisa, assim, extremamente arcaica ainda dentro do Palmeiras, né? Que depende de um conselho onde Sim. nós somos minoria.
Mas eu vou te falar uma coisa, Lia. Realmente, eu concordo que tem que se mudar, tem que se alterar o estatuto, tá? Mas esse ano é ano de eleição. Né? Nós não vamos alterar, fazer nenhuma desse tipo de alteração em ano de eleição, não é? Mas é meio problemático. Eu vou te falar por quê, tá? O homem, quando faz 18 anos, ele passa automaticamente a ser um titular. Ele paga uma pequena taxa uhum. e ele se transforma em titular. A mulher, não. A mulher, ela fica dependente até casar. Eu acho que no Palmeiras é o maior número por metro quadrado de mulher solteira, entendeu? Porque elas casam e não comunicam.
Tem que torcer para o marido ser palmeirense, não, se você quiser o título.
Mas o que acontece? Também, às vezes, as mulheres não têm o interesse. Por quê? Para se tornar titular, elas deixam de ser dependentes e elas precisam pagar a mensalidade como titular, que a mensalidade é maior, é mais alta. Sabe? Então, é uma coisa muito... A mulher, ela tem que se posicionar dizendo, olha, eu quero os mesmos direitos dos homens.
Mas se for dada a opção, muitas vão poder decidir ser titulares
mas,
ou não.
Mas então eu teria que dar opção para os homens também, porque os direitos não são iguais?
Entendi. Para eles se manterem como dependentes.
Exatamente, exatamente.
Dependentes então, da esposa, no caso.
Então, eu acho, eu vou te falar o que eu acho, o que a Leila acha. Tá? Os direitos têm que ser idênticos.
Exato.
Mulher fez 18 anos, seria titular, perderia essa dependência, mas aí ela teria que se comportar como titular, ou seja, pagar a mensalidade como titular. E se você fizer uma pesquisa no Palmeiras, você pode ter certeza absoluta, pelos associados, que a maioria não vai querer. Então, o que essa oposição quer? Que o dependente vote. E no Palmeiras eu sou contra. Vota é o titular. A mulher, a gente não impede a mulher de ser titular. Mesmo essa que quando faz 18 anos ela continua dependente, se ela quiser ser titular, é simples. Ela faz a solicitação e se transforma em titular. Paga uma taxa, que também não é alta, e se transforma em titular e vai ter todos os direitos e deveres de um titular. Então, não é bem assim, Lia. Então, o negócio é meio complexo, que eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa, a maioria das mulheres vão querer continuar sendo dependentes.
Vladimir.
Aliás, eu posso até fazer isso e depois eu comunico a vocês.
Tá bom.
Essa questão do colégio eleitoral no futebol é um grande tema. Tomara que a gente consiga voltar a ele. Mas eu queria, até para sair um pouco dessa coisa do discurso, Leila, pegando carona no que a Duda falou, eu vi a tua entrevista de hoje publicada, você falava que na sua empresa o número de mulheres chega a 75% e no Palmeiras a 20%. O que foi feito de concreto? Você acha que o caminho seria, por exemplo, estabelecer cotas? Você falou da tua chegada na presidência do Palmeiras. Mas a sua trajetória é singular, pela posição, pelo poderio que você tinha. Você vê esse universo aberto a outras mulheres, vivendo tanto esse universo machista como você tem vivido?
Por que não? Eu não tive essa oportunidade. Peraí, gentil.
Mas é uma trajetória singular.
Não é uma trajetória singular. Eu não sou a única mulher, eu não sou a única empresária, eu não sou a única torcedora do Palmeiras. Nós temos milhões de torcedores, sabe? Então, não é bem assim. É que eu quis, sabe? Em 2000, eu vou contar a história.
Bora.
Tá? Sabe, a gente tem tempo, eu vou contar
temos
a história.
Temos 5 minutos.
Sabe, deixa eu aproveitar.
Três para otimizar.
Não, tem 5, vai lá.
O quê?
Tem 5 minutos, pode falar.
Nossa, mas aí, se não der tempo, a gente dá...
Não, 5 minutos é tempo.
Dá o break.
Mas
a história é bonita, tá? Nós temos milhões de torcedores do Palmeiras. E de todos os tipos, de todos os poderes aquisitivos, de todos... todas as formas, né, de torcedor. Eu, em 2015, em janeiro de 2015, eu tomando café da manhã com meu marido, eu nunca tinha patrocinado, não é? Clube de futebol. Nós éramos grandes investidores de mídias em TV, jornal, rádio. Eu conversando com meu marido em janeiro de 2015, falei com ele, Beto, o São Paulo está nos procurando para patrocinarmos o São Paulo. Isso me veio através da minha diretoria de marketing. E eu falei com ele, Beto, não tem nem condição, poxa, a gente é super palmeirense, eu não vou patrocinar o São Paulo, sabe? E o Palmeiras há 2 anos e meio sem patrocínio, não é? Aí meu marido falou, estou tomando café da manhã com ele num clube, tá? Que é perto do meu escritório. Ele falou, Leila, puxa, futebol, a gente nunca patrocinou futebol, sabe? E meu marido teve um ano anterior muito complicado, ele teve problema de saúde e ficou bem o Palmeiras, não é? Em 2014, naquele desespero que todo mundo sabe, não é? Sem patrocínio há 2 anos e meio. Eu falei, Beto, você não sabe o valor, vamos procurar o clube. Poxa, sabe, nessa vida, gente, a gente trabalha bastante, mas a gente tem que ter prazer também, sabe? A vida é agora. E se eu podia ajudar o meu clube, por que não, não é? E aí nós procuramos o Palmeiras, liguei do PABX do Palmeiras, acharam que fosse trote. Porque 2 anos e meio...
Não é para menos.
Dos 2 anos e meio, sem patrocinador. Liga uma mulher dizendo, olha, eu sou a presidente da Crefisa, eu quero patrocinar o Palmeiras. Acharam que fosse trote. E não me deram o telefone do presidente da época, que eu queria falar com o presidente. Me deram do diretor de marketing, gerente de marketing, eu não lembro do menino. E aí eu liguei. E aí depois o menino me falou, Leila, na situação que nós estávamos, eu achei que fosse trote também, mas na situação que nós estávamos, marcaram... naquele mesmo dia, num sábado, para nós falarmos com o presidente da época.
E assim foi.
E assim foi.
Vamos voltar nisso logo depois do intervalo, porque eu acho que a gente tem que continuar falando disso, mas é preciso dar um break. Já voltamos. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O primeiro bloco foi quase todo tomado por questões de gênero. A gente vai continuar no assunto, porque ela estava respondendo ao Vladimir, contando a história toda do início do patrocínio. Mas a questão que ele traz ainda, acho que não está respondida, que é o fato de que no topo é raro, mas você conseguiu chegar, mas que precisaria espraiar um pouco mais, ter mulheres em outras instâncias também do clube. Mas eu acho que você ia chegar lá, contando a história de como vocês começaram a patrocinar.
Sim, é porque o Vladimir me perguntou, dizendo que eu era uma... uma exceção, não é? Por quê?
Uma trajetória singular.
Singular, mas eu até entendo o que você quis dizer, por quê? Pelo meu início, não é? Pelo meu patrocínio, pela injeção de investimento que nós fizemos no clube. Mas eu não sou a única empresária no Brasil, eu não sou a única torcedora empresária no Brasil, tem dezenas, não é? Por que não outros fizeram a mesma coisa que eu? E não é isso, porque você fez um investimento, te colocaram lá como presidente do Palmeiras, não foi isso, eu passei por toda a trajetória, toda, eu fui eleita conselheira mais votada da história do Palmeiras, uma mulher. Depois eu fui reeleita, eu bati meu recorde, não é? E aí, o meu grupo político, não é que eu falei, olha, eu vou ser presidente do Palmeiras. Não, eles me escolheram, sabe, como a melhor representante para gerir o clube, sabe? Então, concordo com você que eu sou uma exceção, tanto sou uma exceção, que eu sou a única presidente da Série A e Série B do futebol brasileiro. Deveriam ter outras mulheres? Claro que sim, mas que eu seja uma porta aberta, né? Para outras mulheres, não só como presidente do Palmeiras. Concordo com você.
É que às vezes fica distante da realidade, né, Leila? Por exemplo, você estava falando da sua votação. Tudo verdade o que você falou. Mas o futebol não é democrático e no final, na eleição, a sua chapa era única.
Não, como conselheira, não.
Não, como presidente.
Mas por quê?
Uma instância maior ainda.
Mas tudo bem, mas poderia a oposição ter lançado um candidato. Ou uma candidata. Poderia. Mas não é verdade? Poderia.
E vai ter agora na sua reeleição?
Não sei. Tomara que tenha, fica mais emocionante.
Fica mais animado.
Não é? Fica
tá
mais
aberta
democrático.
A roda, diga, Martim.
Presidente, a senhora teve votação recorde como conselheira 2 vezes e depois houve outras eleições em que nenhuma mulher teve tantos votos quanto a senhora teve. Para onde foram os seus votos, seus votos como mulher? Por que não houve outras mulheres que conseguiram a sua votação?
Olha, a grande parte dos titulares, né, sócios titulares no Palmeiras, são, infelizmente, homens, que precisa aumentar o número de titulares mulheres, tá?
Esbarraremos então, na pergunta na situação da Alice.
Sim, mas aí também depende da mulher querer ser titular, porque lá não se impede da mulher ser titular. É simples, tem que se transformar de dependente para titular, mas para isso precisa se pagar uma taxa que não é nada exorbitante, tá? Então, tem que ter iniciativa da mulher. Aliás, o que me diferencia é que eu sempre tenho iniciativa, eu sempre sei o que eu quero, eu luto para o que eu quero. Então, mas as mulheres, para conseguir determinados cargos, precisam lutar também. Não adianta falar para mim, Leila, você é uma inspiração para mim. Ótimo, eu fico extremamente feliz, mas tudo bem, use essa inspiração, arregaça a manga e lute pelo que você quer. Então, os meus votos foram para algumas mulheres, tá? E também para alguns homens. Mas eu vou te falar mais uma coisa, Martim. A coisa mais difícil é você transferir votos, sabe? Eu tenho votos que as pessoas querem votar na Leila Pereira. Quando eu peço para votar em outras pessoas, a votação é secreta. Às vezes a pessoa fala, vou votar, mas não vota, sabe? Então, eu sei dos meus eleitores, eles tiveram a vontade de votar na Leila, sabe? Eu tenho uma base muito forte, eu tenho muitos eleitores. Não é que eu ajudo a vários companheiros, vários conselheiros, mas, infelizmente, nós temos poucas mulheres titulares. Agora, em fevereiro do ano que vem, nós teremos eleição e nós vamos apoiar algumas mulheres, sim. Vamos ver se conseguimos.
A Daniela pediu, as meninas também.
Leila, a oposição disse que vai lançar um candidato neste ano, né? Então, queria saber como você está se preparando para a reeleição com ou sem candidato. E uma das suas frases é que você nunca perde, que você ou ganha ou aprende. Qual foi o seu maior aprendizado nesses últimos anos à frente do Palmeiras?
Olha, eu tive vários aprendizados, não é? Com relação à oposição, sabe, eu espero que tenha realmente, né, algum candidato, porque eu não sei ainda. E como ainda está distante da eleição, vocês sabem que o Palmeiras, para se eleger um presidente, primeiro você passa num filtro no conselho. Você precisa ter em torno de 42 votos dos conselheiros te indicando como candidata, não é? Então, isso deve ocorrer em outubro. Então, ainda está um pouco longe. Aí, depois que você vai para eleição como para associado vota em você. né? E olha, o aprendizado que eu tive, Daniela, eu antes era uma pessoa muito dura, sabe? A política do clube te ensina a ter mais jogo de cintura. Inclusive, alguns posicionamentos, meus posicionamentos, assim que eu fui eleita, as pessoas me criticavam muito, críticas do bem, pessoas do meu lado, sabe, que queriam que eu melhorasse, dizendo, Leila, você precisa ter mais jogo de cintura, as coisas não acontecem por causa de uma pessoa só, você está aqui por causa de um grupo, sem dúvida nenhuma. Eu só sou presidente do Palmeiras porque eu tenho uma base muito forte no Conselho Deliberativo. São vários conselheiras e conselheiras que me apoiam integralmente, confiam no meu trabalho. Eu costumo dizer que eu consigo fazer um trabalho profissional no Palmeiras porque esses conselheiros confiam no meu trabalho. Hoje, na academia de futebol, onde fica o futebol profissional do Palmeiras, eu te digo com clareza, lá é realmente profissional. Nós não temos nenhuma indicação política, nenhuma. Todos os nossos profissionais, eles estão lá porque eles são competentes. Porque quem não é competente não trabalha no Palmeiras.
Certo, Duda.
Leila, ainda continuando falando um pouco de mulheres, você recentemente chefiou a delegação da Seleção Brasileira, que hoje não possui nenhuma diretora no cargo e recentemente, né, atualmente, acumula denúncias de assédio moral e sexual, não só do atual presidente, como dos seus antecessores também. Eu queria saber se você, antes de aceitar o convite para chefiar a delegação, se você ponderou sobre isso, qual a sua opinião também a respeito disso, né? Você fala muito desse ambiente machista, liderado e tomado por homens, mas também a sua visão, já que hoje, né, inclusive a sua entrevista ao GE fala exatamente que você levanta a bandeira feminista a respeito também desse posicionamento e desse passado recente que a CBF possui.
Sim, olha, quando eu fui convidada para ser chefe de delegação, o presidente Reginaldo me ligou, né, perguntando se eu tinha disponibilidade, se eu poderia. Eu fiquei muito honrada, Duda, fiquei muito honrada por mais uma vez estarmos quebrando determinados paradigmas, que eu fui a primeira chefe de delegação da seleção brasileira masculina. Eu fiquei muito honrada. E com relação às denúncias de assédio na CBF, isso precisa ser comprovado, porque que eu saiba, não houve nenhuma...
A denúncia foi arquivada.
Não foi? Sabe, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Se foram arquivadas, não tem mais nenhum questionamento com relação a isso. Então eu fiquei muito feliz e muito honrada, foi uma experiência incrível. Eu realmente fui para participar do dia a dia da Seleção Brasileira. Eu não fui lá passear, eu não fui lá para jantar fora, não fui lá porque quando eu quero passear, eu vou viajar com meu marido, vou para os Estados Unidos, vou para os meus apartamentos, entendeu? Lá eu fiquei, eu mergulhei na Seleção Brasileira, acompanhava diariamente os treinamentos, acompanhava as coletivas de imprensa.
Inclusive com o seu posicionamento.
Eu realmente fui útil, né? Sabe? Então eu fiquei muito feliz e eu acho que eu passei isso para todos aqui no Brasil.
Lia, para a gente fechar a roda.
Leila, a gente está fazendo bastante pergunta do problema da mulher e não é só por você ser uma mulher, é também, mas porque você, de fato, é uma excelente gestora, a gente tem percebido e a gente, né, analisa também pelas lideranças que a gente vê em outros lugares, né? Então, é inegável que, obviamente, quando você vê uma mulher no espaço, você se imagina lá. Então, mais mulheres vão se imaginar, provavelmente, nas próximas gerações. Mas no caso da diretoria do Palmeiras, ela ainda é majoritariamente masculina e você tem uma prerrogativa, né, de indicar os diretores da sua gestão. Acho que para alguns cargos basta ser associado, mas a gente ainda tem, assim, 145 homens e 11 mulheres. E passa por um outro problema que não é só no alto escalão do futebol, acho que em muitos lugares de poder onde as mulheres chegam, que às vezes elas chegam, mas elas não ocupam uma diretoria importante, elas não sentam numa pasta que tem orçamento. Então, assim, a que é que você atribui isso? Se você torço para que você seja eleita novamente. Você tem a ideia de repente, mudar este quadro, ter mais diretoras, ter uma coisa mais paritária? Você não vai resolver todos os problemas, mas não. A gente tem mais esperança em você.
Mas, Lia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre escolho, tá, as pessoas pela capacidade. Eu não canso de dizer isso. As mulheres precisam ter oportunidade, mas eu não vou colocar numa diretoria, tá? Ou vou retirar algum profissional que eu tenha no Palmeiras homem que esteja trabalhando bem para colocar uma mulher porque ela é mulher. Eu não vou fazer isso.
Sim.
Sabe? Eu tenho rapazes fantásticos trabalhando, profissionais, tá? Eu não vou mudar porque eu preciso aumentar o número de mulheres. O que eu vou fazer? Se essa pessoa sair, não é? Eu vou abrir a seleção para homens e mulheres. Se a mulher for mais competente, vai entrar. Se o homem for competente, vai entrar.
Mas você não acha que para buscar isso, desculpa te interromper, elas também precisam ter uma segurança de que elas podem ficar? Porque às vezes é uma falta de experiência mesmo. Tem, obviamente que assim, eles estão bastante tempo na nossa frente, então tem uma questão de formação, mas tem uma questão de mais oportunidade e experiência. Será que não é o caso, assim, como acontece nas empresas, quando a gente fala de políticas de diversidade e inclusão, de abrir as vagas afirmativas, né, para grupos minorizados em geral, não só para mulheres? Talvez não seja um caminho, considerando que o seu modelo de gestão é reconhecidamente muito competente, né? Sim. Então, a gente tem tratado dessa forma, assim, com um olhar mais de negócio, né? Por assim dizer, mais profissionalizado. Você trouxe isso também.
Não, mas nós estamos aumentando o número de profissionais mulheres no Palmeiras. Tanto que eu te falei, hoje no futebol profissional já temos 60 mulheres, sabe? É um universo, pelo que era anteriormente, sabe? O que eu vejo, Lia, no passado, por terem tantos presidentes homens, tinha-se sim, isso é verdade, um preconceito, não é? Contra a mulher, que não se contratavam mulheres. Mas então eu não posso, do dia para a noite, eu sou presidente do Palmeiras há 2 anos só, 2, sabe? Eu não posso mudar uma história de 100 e tantos anos. Sabe? Então, eu estou tentando, não é, mudar essa cultura e tendo essas oportunidades, dando, sim, prioridade para as mulheres. Sim, sim. Mas é com o tempo que a gente consegue isso.
Eu vou mudar um pouco o assunto aí da questão de gênero, porque tem uma polêmica instaurada, porque o presidente, o gestor da SAF do Botafogo, John Textor, tem feito reiteradas acusações de manipulação no futebol brasileiro, e hoje ele teve uma reunião lá na CPI dos Jogos em que ele repetiu essas acusações e diz ter ali evidências, mas não provas, alguma coisa do gênero. Queria saber como você está lidando com essas denúncias. Eu vi que você deu uma entrevista ao Globoesporte.com hoje falando desse assunto. E se isso pode escalar na justiça, enfim, ganhar novos componentes daqui para frente?
Vera, na justiça, com relação ao Palmeiras, nós já entramos com uma ação civil, sim, contra ele, e pedido de abertura de inquérito policial para se apurar, não é, essas denúncias que ele está fazendo, que ele continua falando, 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 e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha. Sabe, muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo.
E ele chamou a pergunta de estúpida.
Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que, que passa na cabeça dele. Eu sei o que, que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que, que ele quis dizer com isso? O que, que ele quer? Ele não quer nada.
Mas, Leila, você não acha que a esfera esportiva já deveria ter tomado uma atitude com relação a isso?
Mas é claro que sim.
Há coisas que ele julgou em um dia, dois.
Mas deixa eu te falar uma coisa. É claro que sim, eu estou cansada de falar isso. O que esse John Textor está achando? Que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma, sabe? Mas... Então, para se coibir isso, não é? O STJD... Eu não estou dizendo como eles deveriam votar, mas eu acho que aqui nós estamos numa democracia, eu posso falar o que eu quero, não é? Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro.
Mas hoje, uma das falas dele também foi genérica, parece genérica, mas é séria, porque ele falou, há manipulação no futebol aqui e no mundo. É difícil discordar dele, você também não acredita nisso?
Olha só, eu acredito, eu não... Como que eu posso ficar relocubrando sem provas? Eu poderia falar, olha, tem manipulação no mercado, sei lá, entendeu?
Você conhece bem o mercado, a complexidade do que está instaurado com as apostas é que faz a gente quase crer nisso.
Mas você não pode ficar relocubrando sem provas.
Não, mas essa é uma outra história.
Isso é irresponsabilidade,
não, tudo bem,
sabe?
Então,
mas quando o seu time tem um título quase na mão e perde
sozinho. Agora você me explica. Eu acho que ele ficou louco por causa disso, entendeu? E tudo começou... nos 4-3 do Palmeiras. Você pode ter certeza absoluta disso, entendeu? Ele não esquece disso, ele não esquece.
Diga, Martim, você estava querendo falar algo sobre
Martim,
isso?
Que manipulação pode ter?
Agora é você que está no centro do roda.
Como eu sou jornalista saber, também, vou fazer uma interatividade.
Interação, você pegou.
Como é que pode ter manipulação? Um clube está perdendo de 3-0.
3-1.
Não, calma, no primeiro tempo. No primeiro tempo estava 3-0, entendeu? Segundo tempo, 3-1.
Um pênalti a favor
deles. Aos 37 minutos, um pênalti. Hein? E depois, né, aquela virada histórica, né, de 4-3. Sabe, que manipulação tem aí? Que manipulação tem, não é? Quando a gente vence o São Paulo por 5-0. Quando que o São Paulo entregaria um jogo para o seu arquirrival? Isso é uma loucura, Martim.
É, o que a gente quer saber também. A gente também quer que ele apresente provas.
Mas então, mas todo mundo, sabe? Então aí fica essa novela. Fica essa novela que não vai terminar nunca. Vocês me perguntando o que eu acho. O que eu acho? Que ele é um louco. Sabe?
Agora, esse modelo de SAF, diante disso, né? A gente tem aí essa gestão da SAF do Botafogo, tem outras como do Cruzeiro. Eu tenho visto você fazer muitas críticas a esse modelo. Por outro lado, qual não foi minha surpresa quando a gente anunciou que você viria ao Roda Viva e aí começa torcedor e tal. Ah, na verdade, o que eles querem é comprar o Palmeiras. A Crefisa quer comprar o Palmeiras e transformar numa SAF. Existe isso no horizonte?
Não, Vera, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou contra a SAF.
Uhum.
Não, não. Pelo contrário, eu acho que é a solução.
Tá.
Mas o problema é que as SAFs, as empresas, quebram também. Tudo é gestão, gestão, tá?
Tem discussão sobre o Palmeiras virar
uma
SAF?
Não, o Palmeiras não. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, primeiro, para o Palmeiras se transformar em SAF, precisa passar no Conselho Deliberativo, não é? Por iniciativa minha, da presidente Leila Pereira, jamais eu vou fazer essa proposta do Palmeiras se transformar em SAF, tá? Primeiro, eu acho que o Palmeiras não tem necessidade de se transformar em SAF, porque o Palmeiras é muito bem gerido. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar sendo administrado como uma empresa. Como eu te falei, o futebol do Palmeiras, ele é totalmente profissional. O conselheiro não entra na academia de futebol do Palmeiras. Meu marido, ele é conselheiro do Palmeiras. Meu marido é conselheiro e meu marido é patrocinador do Palmeiras. Meu marido não entra na academia de futebol. Ele é proibido de entrar. Eu falei, você tem que dar exemplo, sabe? Então, eu sou a favor de SAF, sim, mas não no Palmeiras, que eu acho que não tem necessidade.
Certo. Diga ali.
Mas será que não é justamente esse excesso de governança, não é uma crítica, tá? Mas assim, que pode passar a impressão de que é um clube que está sendo preparado, porque você bate muito nessa tecla, né, de trazer uma gestão profissionalizada, que o esporte não estava acostumado, sobretudo no futebol. Então, esse excesso de governança traz esse ônus de talvez parecer que está sendo preparado para isso?
Não, esse excesso de, como você falou?
Governança.
Esse excesso de governança que faz o sucesso do Palmeiras. Esse é o segredo do sucesso do Palmeiras, sabe? Essa gestão, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu dei uma entrevista que ficou muito polêmica, aliás, para mim foi uma das minhas melhores entrevistas, sabe, é que eu digo que interpretaram de uma forma totalmente distorcida, não é que eu digo que o segredo do Palmeiras é continuar nessa linha profissional, transparente, sabe, administrada realmente, não é, como se fosse uma empresa. Porque se sair desse modelo, esquece, o Palmeiras vai voltar ao que era no passado. Então, as pessoas, a Leila está dizendo que quando ela sair, o Palmeiras vai voltar, o que era, não foi nada disso, a Leila vai passar, todos nós vamos passar.
Mas o legado da Leila não.
Sabe? Então, é isso que eu quero dizer.
Quer concluir, por favor?
Não, pode ir. Mas isso não tem nada a ver, meus críticos falam isso, mas eu jamais... Eu, como presidente do Palmeiras, vou sugerir a transformação do Palmeiras em SAF.
Eu queria pegar carona um pouco, você falou tanto de modelo de gestão, eu sei que a nossa realidade às vezes é meio surreal, independentemente dessa coisa do teste, de tudo, eu acho que essa questão das apostas é uma questão crucial. E acho que essa oportunidade que a gente tem hoje aqui de te ouvir a respeito, O futebol é surreal, você está falando do modelo de gestão. A gente tem o presidente da CBF, que na quarta-feira vai ter a liminar julgada para ver se ela continua valendo. Foi a liminar que trouxe ele de volta ao comando da... Tem uma CPI instaurada de manipulação de resultado que é presidida pelo Romário, que é presidente de um clube. E que, como a Folha falou, está negociando com uma empresa de bet. Como é que você vê tudo isso, Leila?
Olha, o Vladir, como eu vejo? Eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar, não é? E para verificar se realmente há manipulação ou não. Sabe? É só isso que a gente tem que... porque as bets estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
E a situação geral do futebol brasileiro com essa insegurança no comando?
Isso é péssimo, porque tira uma palavra, tira uma característica que é fundamental na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer empresa e qualquer instituição.
Estabilidade.
Credibilidade. Hoje o futebol brasileiro está sem credibilidade. Nós precisamos retomar essa credibilidade do futebol brasileiro. Só assim nós vamos valorizar o nosso produto.
Deixa eu só chamar a Duda antes da gente ir para o intervalo.
Leila, você começou falando sobre governança, o seu patrocínio, lógico, com o Palmeiras Crefisa. Hoje, qual é este valor atual da dívida do Palmeiras? A gente está falando um pouquinho de governança, futebol brasileiro. A gente sabe que tem clubes que têm dívidas bilionárias hoje no cenário do futebol. Você fala muito sobre fair play financeiro, por exemplo. Qual é hoje o tamanho da dívida do Palmeiras, em números, se você puder, obviamente? E se há uma previsão para hoje o Palmeiras quitar esta dívida ou se é uma bola de neve como é em outros clubes?
Não, a dívida do Palmeiras não é uma bola de neve. Depois vamos voltar no fair play financeiro, que é fundamental. A questão é essa, tá? O Palmeiras, ele é um clube equilibrado, tá? Nós ainda vivemos de problemas do passado, pagamos problemas de administrações passadas, sabe? Mas com a minha administração, eu sou muito pé no chão. Eu fui uma presidente, aliás, a única presidente, que no meio desse ano, ano passado, não contratou absolutamente nenhum atleta. Eu fui muito criticada por isso, muito. Por quê? Porque eu faço o que o Palmeiras tem capacidade financeira de honrar, sabe? E o que eu faço? Eu dou valor aos meus atletas, aos atletas que estão conosco há tanto tempo. Então, eu valorizando financeiramente esses atletas, renovando o contrato desses atletas...
Esse valor de 72 milhões que se fala é real ou fictício? Que seria a dívida do Palmeiras?
De Palmeiras com quem?
Com instituições financeiras.
Não, é um pouquinho, não. Com instituições financeiras nós não temos dívida.
72 milhões sendo 68 de curto prazo, seria
não,
isso?
Não, não tem. Nós temos dívidas, por exemplo, de aquisição de jogadores, sabe? Então, são dívidas... totalmente equilibradas, uhum. Totalmente equilibradas. Porque é impossível hoje um clube de futebol não ter, não ser endividado, mas de uma forma, o do Palmeiras é uma dívida totalmente equilibrada, totalmente viável.
Uhum. Será pago até o final da sua gestão, por exemplo? É possível
não,
falar isso?
Não, eu acredito que não. Por quê? Porque eu estou sempre investindo, eu estou sempre fazendo aquisições de atletas. Eu achei que vocês fossem perguntar da dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa.
Teve um aporte esse ano do Itaú, de 15 milhões, né? Vocês fizeram um empréstimo
não,
de 15 milhões.
Não, foi antecipações que a gente faz, tá. Sabe?
São essa da Crefisa já está próxima do,
sim,
de
no
ser
final,
quitado.
No final desse ano, a gente liquida essa pendência com a Crefisa.
Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta, se eventualmente questões financeiras ainda estiverem pendentes, a gente volta a tratar. Não sai daí que o programa está quentíssimo. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje entrevista a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Leila, acho que a Lia falou em legado da sua gestão. E uma das críticas que a oposição, que eu sei que a minoria faz, é muito nessa área, porque existe uma espécie de um trauma da parceria com a Parmalat, que quando se desfez, o clube perdeu muito, não tinha ficado nenhum legado. O que diferencia o investimento da Crefisa e da FAM no Palmeiras dessa experiência com a Parmalat?
O modelo é completamente diferente. Não é? Na época da Parmalat, os atletas pertenciam à Parmalat. Não é? Hoje, com esse investimento que a Crefisa e a FAM fizeram no Palmeiras, os atletas pertencem ao Palmeiras. O ativo é do Palmeiras, sabe? E naquela época, o futebol não era tão profissionalizado como é hoje. Hoje nós temos processos, nós temos profissionais de extremo gabarito, sabe? Eu não tenho dúvida de que se sai um profissional, entra-se outro profissional, mas já tem uma linha de conduta que dá tranquilidade, não é, em todo o processo. Era completamente diferente da Parmalat. Porque a Parmalat saiu, carregou todos os atletas, entende? E aí, mas é interessante, eu acho que o torcedor ele fica preocupado, porque o Palmeiras ele tem um grande sucesso com grandes parceiros. E a Parmalat foi uma grande parceira, não é? Foi tanto que tem a era Parmalat, sabe? E aí a Parmalat saiu, o Palmeiras ficou numa situação muito complicada durante vários anos, até que surge a Crefisa. Aí fizemos uma era. Você vê, os patrocinadores fazem eras, não é? A era Crefisa e FAM, mas diferentemente, por quê? Porque nós administramos esse clube de uma forma profissional, sabe? Eu, quando sair da presidência, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai continuar caminhando.
E quando o patrocínio sair também?
Também, não tenho dúvida.
Dani.
Leila, no bloco anterior você disse que é muito pé no chão, né? Que não fez nenhuma grande contratação. Em entrevistas, você já explicou que é preciso ter um limite para gastar quando se fala no clube, que quando um jogador é negociado por um valor inviável, você diz não. Como você define esse teto e qual foi o não mais difícil que você já disse?
Não o quê? Para vender ou para comprar?
Para comprar.
Ah, para comprar? Porque eu digo vários não. Aliás...
Qual foi mais doído?
Eu tenho essa característica. Eu sou uma pessoa que eu falo não com uma facilidade incrível, que no futebol é difícil também. No futebol, a pessoa fica sempre, não vai para lá e não vai para cá. Eu costumo dizer, o não é libertador. Ninguém tem direito de enganar ninguém. Tá? Então, eu falo não com uma facilidade incrível. Por exemplo, eu tive propostas para a grande maioria dos meus atletas, né, para vendê-los, sabe? Eu disse não para todos. Para todos, sabe?
E para comprar, qual foi aquele não doído?
Eu vou te falar uma coisa, não vou citar nomes, não é? Eu já tive várias oportunidades, não é, que eu achei extremamente viáveis e que o atleta não veio, não foi por causa de valores. Às vezes o atleta não quis vir para o Brasil, o atleta aqui no Brasil não quis sair do clube para vir para o Palmeiras, porque como é difícil retirar um atleta do Palmeiras, também às vezes é difícil você tirar um atleta de outro clube, sabe? Então, eu não vou citar nomes, que fica extremamente desagradável, sabe?
E tem um sim dos sonhos? Por quem você romperia esse teto?
Para quem? Não, mas eu não tenho...
Um técnico, um jogador?
Não, eu vou te falar uma coisa. O meu sonho, eu sou uma pessoa feliz, que todos os meus sonhos são realizados. O meu sonho é ter o técnico que eu tenho, a comissão técnica que eu tenho, os atletas que eu tenho. O que eu quero, eu consigo.
Mas o que faz o não ser fácil? Se fosse um jogador, por exemplo, como o Santos fez com o Robinho, se fosse em coerência com o seu posicionamento, né?
Como você estava contrataria com o chefe. Robinho?
Não o Robinho, mas vamos dizer, tenhamos outro Robinho, num caso, não, espero que não tenhamos, mas tendo outro Robinho no Palmeiras, é um não clássico.
Clássico? Clássico? com essa situação? Mas nem pensar.
E além desse não fácil, o que
passa dentro da nossa calçada?
Peraí, meninas, eu tinha falado que eu ia chamar o Martim, que ele já tinha pedido desde o outro bloco.
Mas vou mudar. Desculpa. Ano que vem o Palmeiras vai jogar um Mundial de Clubes, esse com 32 times contra Real Madrid, Manchester City e tal. Nem esse Mundial de Clubes vai fazer o Palmeiras, vai te fazer alguma loucura, gastar mais do que você normalmente gastaria, em nome desse...
E nem para repor o Endrick, né, que está indo
ponto lá. Martim, ponto 1. Para eu estar lá no Mundial, o Palmeiras vai estar. Eu preciso ser reeleita presidente.
Mas a contratação talvez tenha que ser feita na sua gestão.
Sim, mas eu acho que... Não, o nosso time está redondinho, sabe?
Sem galácticos, sem loucuras.
Não tem galáctico, esquece. Entendeu? Esquece. Galácticos são os nossos atletas, sabe? Em 2 anos e 3 meses que eu sou presidente do Palmeiras, é isso?
É.
Nós conquistamos 7 títulos, Martim, do futebol profissional masculino. Base, eu perdi a conta, sabe? Feminino, nós fomos campeãs da Libertadores e Paulista. Eu tenho na Crefisa, eu tenho uma sala, não é, que todos os títulos que nós conquistamos com essa parceria, desde 2015 até hoje, não é, eu tenho a réplica dos troféus. Gente, é um escândalo, é um escândalo.
Mas o principal craque da torcida está indo para o Real Madrid.
Não vai
ter muita reclamação?
Vera, deixa eu te falar uma coisa.
Ele sabe que torcedor se apega ao craque.
Sim, é uma injustiça você dizer que o sucesso do Palmeiras é em virtude de um atleta. Não é.
Não é isso que eu estou dizendo.
O nosso sucesso é por causa da nossa equipe, é do nosso elenco. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso.
E o Abel, qual o percentual que ele tem nisso?
Também, claro, sabe? O Abel, a comissão técnica, também porque o técnico, ele tem todo esse sucesso por causa dos atletas que ele tem, entende? Então, é um conjunto. Tudo na vida é um conjunto, ainda mais em futebol, sabe? Que você não joga sozinho. Então, o sucesso do Palmeiras é em virtude da gestão, porque os atletas confiam na presidente. Eles sabem que eu não tenho medo de absolutamente nada. Aliás, eu digo isso sempre, que a maior virtude de um dirigente é ter coragem. Coragem, ser quem realmente ele é, porque no futebol é meio complicado, né? A pessoa senta aqui, é uma pessoa, sai daqui, é outra pessoa. Aqui vocês estão falando com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e eu sou assim em qualquer situação. Então, é gestão. Eu tenho credibilidade, eles confiam em mim, eles sabem que eu honro os compromissos. Salário de colaborador do Palmeiras, atleta, comissão técnica, a gente não atrasa um dia, nem CLT e nem imagem, sabe? Aí que nós entramos no fair play financeiro. Eu acho uma aberração, uma vergonha, entendeu? Clubes de futebol que não pagam absolutamente a ninguém, sabe? Estar contratando. Por que que os jornalistas não perguntam? E ao invés de perguntar quem que você vai contratar, meu filho, você tem dinheiro para contratar? Se você não paga suas dívidas, como é que você está contratando? Como é que você olha para a cara dos seus atletas com salário atrasado 4, 5 meses, entendeu? Você não paga o salário e está contratando? Os jornalistas tinham que perguntar isso. Vocês não perguntam, entendeu?
Vocês não perguntam isso, Vladimir.
Sabe?
Não, mas essa questão...
Eu sou jornalista, por isso que eu faço esse apelo para vocês. Porque é até injusto, Por quê?
É doping financeiro.
É?
Doping financeiro.
Mas vou te falar uma coisa. O Palmeiras paga direitinho as suas contas, em dia os seus atletas, entende? Às vezes eu não posso trazer, né, quem eu poderia trazer por causa, para não comprometer os compromissos que eu tenho com meus atletas, e outros clubes que não pagam a ninguém, sabe? Saem contratando e vai disputar comigo,
agora,
sabe?
Leila.
Aquele negócio, o clube finge que paga e o jogador finge que joga.
Você acha justo? Diga,
né? Não, é que a gente está falando de fair play financeiro, está mirando numa ponta, mas a outra ponta também, a gente vê que está havendo um descolamento com relação a Palmeiras e Flamengo do resto. Quando se fala em fair play, também se estabelece um teto. É, a gente está perto disso, você acha?
Como
Não, de criar uma desigualdade, como se fala do campeonato espanhol, por exemplo, Real Madrid e Barcelona tem uma realidade que é totalmente diferente da dos outros times.
Mas, meu caro amigo, se o Flamengo e o Palmeiras são diferenciados, é porque a administração é diferenciada. Nós temos mais responsabilidade.
O elenco talvez nem
isso
seja
não foi
mais
do
caro.
Dia para noite.
Não, acho que seja, não acho que seja o elenco mais caro.
Não, sim, mas que está havendo esse descolamento está claramente, né, Leila? Talvez até pela gestão sendo feita de maneira correta e tal.
Mas é isso. Né? Aí aquele negócio, dúvida. Aí o clube, os outros clubes, né, não conseguem performar, aí o que acontece? Manda embora o técnico. Quem deveria ser mandado embora é o dirigente, não o técnico. Entendeu? Diga, que não honra seus compromissos de uma forma decente, correta.
Para a última...
Mas vocês deveriam perguntar isso para os dirigentes.
Só para encerrar, Leila, você acha injusto esse modelo do futebol brasileiro hoje, sem esse fair play financeiro?
Não, não é justo. Não é justo, vou te falar do meu clube, não é justo para o Palmeiras. Porque eu honro meus compromissos com meus atletas, não é? E eu tenho que disputar com outros clubes que não honram absolutamente nada, mas estão contratando. É injusto, sabe? Até esportivamente, entendeu?
Certo. Eu acho. Vamos fazer mais um breve intervalo. Você bebe uma água, a gente também aqui. E voltamos mais com dois blocos de Leila Pereira no Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a executiva Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Costumo dizer que palmeirense reclama um pouco de barriga cheia, né? Eu como São Paulina, né? Mas uma das queixas que eles fazem é o fato de que o estádio do Allianz Parque não é muito usado para jogos porque está sempre comprometido com eventos. E agora tem uma reclamação grande em relação ao estádio do Barueri, que foi adquirido pela Crefisa e é o estádio ali de stand-by do Palmeiras. Como você responde a essas críticas por conta de estádios?
Então, Vera, a casa do Palmeiras é no Allianz Parque, não é? Mas, infelizmente, existe um contrato, não é, de concessão por 30 anos, já passaram 9 ou 10 anos, ainda tem mais de 20 anos pela frente, não é? E que só depois desse período que esse estádio virá para o Palmeiras. E nesse meio tempo, nós temos que nos adaptar ao contrato, que esse contrato não fui eu que assinei, não foi na minha gestão. E, infelizmente, esse contrato não nos dá autonomia, né, de prioridade de jogos do Palmeiras. A prioridade tinha que ser shows do Palmeiras, não shows musicais, sabe? Então, mas infelizmente, temos esse problema. A minha empresa conseguiu a concessão de Barueri por 35 anos e, em virtude disso, desses problemas no Allianz Parque, que às vezes não podemos jogar por causa de shows, felizmente temos Barueri, não é, para podermos acolher o Palmeiras. Aliás, que o gramado está muito bom, está excelente, que eu estou cuidando do gramado para o Palmeiras jogar. E aí temos que conviver com esse problema por mais 20 anos, sabe? Aí temos alguns problemas jurídicos que eu não posso explicitar aqui em virtude de sigilo, mas temos pendências jurídicas em câmaras arbitrais e estamos tentando também um acordo para... Porque isso é ruim para todo mundo.
Outra reclamação em relação ao preço dos ingressos, né? Para o sócio-torcedor, a reclamação de que não há ingressos a preços mais acessíveis, etc.
Vou fazer a conta com vocês.
Vamos lá.
Vou fazer as contas com vocês. Vocês vão me dizer se isso é preço popular ou não, tá? Nós temos um programa sócio-torcedor, que, aliás, o nosso sócio-torcedor é o maior do Brasil. Parece que são 180 mil sócios-torcedores que nós temos hoje. E esse programa de sócio-torcedor, o do Palmeiras, eu acho que ele é o único no Brasil que nós concedemos 100% de gratuidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é sócio-torcedor ouro, o valor que ele paga por mês é R$ 145,00. O Palmeiras joga, vai, 3 vezes... por mês no Allianz Parque. Dividir isso por 3, não é? Dá o quê? R$ 45, R$ 47, não é? Isso é popular ou não? R$ 50?
Mas, Leila, o Palmeiras, no ranking, acho que da Série A, foi o clube cujos ingressos foram mais caros no último campeonato, R$ 72. Assim, está todo mundo feliz, você está trazendo Felipe Anderson, as contas estão ali equilibradas, não dá para equalizar isso?
Leila, mas não é caro. Se você é sócio-torcedor, você paga R$ 145 por mês, seu ingresso é grátis, você pega o ingresso gratuitamente, você tem 100% de desconto. 90% das pessoas que vão no Allianz Parque têm algum tipo de desconto. Então, esses valores que você vê cheio, não é aquele valor que é pago pelo torcedor. há 6 anos que não se reajusta o sócio-torcedor.
Tem uma equação.
R$50 não é caro, gente.
Mas aí você já declarou até em outra entrevista, não dá para pagar R$50, não vai. Se a gente olhar para a média, né, a gente está deixando bastante gente de fora para a média da população.
Mas aí, infelizmente, você para ir num show do Allianz Parque, que é coisa mais popular que a música?
Mas são públicos diferentes.
Mas vem cá, mas nós temos todos os públicos. Então, você está dizendo que a pessoa simples não pode ir a um show de música? Pode, ele deve, deveria ter a possibilidade, sim, que nada mais popular também do que a música.
Vamos girar.
Mas são 180 mil, você falou,
não é? Eu não acho os ingressos do Palmeiras, eu acho que são populares, sim. Eu acho que R$50 não é caro, não é. E esquecendo que o torcedor quer um time competitivo, vencedor, e o investimento num time como o do Palmeiras são de milhões, milhões. Então, a conta não bate, entendeu? Como é que faz, então?
Sabe? É que essa coisa de todo jogo, você falou em 180 sócios-torcedores, não é? 180 mil.
É.
Não dá para ir todo mundo de uma vez só no estádio. Então, isso gera um descontentamento, porque vira e mexe você encontra um sócio-torcedor que fala, tentei, não consegui ingresso.
Mas consegue sim. Eu acabei com cambista no Allianz Parque.
Mas pela capacidade do estádio, né,
Leila? Sim, mas esses 180 não vão
também
todos.
Eles
têm outros benefícios, entende? E são pessoas também que eles sabem que eles estão contribuindo para o Palmeiras.
Mas é uma coisa também no futebol brasileiro que nunca se resolve, né, Leila? Que quando se faz o regulamento de uma competição, só se estabelece o preço mínimo de ingresso, nunca o máximo.
Uhum.
Então, conforme o jogo vai ficando importante, você vai majorando o preço dos ingressos.
Isso
é uma realidade que se
tem que ser assim, entendeu? Que as pessoas querem ir pagando um preço popular. Ver uma final da Libertadores, entendeu? Sabe? Os valores dos ingressos do Palmeiras, a gente faz de acordo com cada jogo. Nós temos um departamento que faz a quantificação, tá? Quanto que seria o melhor valor para aquele determinado jogo.
Presidente, queria falar sobre conflitos de interesse. Se aparecer algum patrocinador interessado em patrocinar o Palmeiras, como a senhora quis, uhum, naquele sábado de manhã, e for ao clube falar com a presidente, vai, sim, falar também com a marca que essa, sim, nova empresa quer desbancar.
Sim.
Como é que a senhora decide ali, como presidente do Palmeiras, como presidente da Crefisa? Qual é o interesse que prevalece quando...
Martim, o interesse sempre do Palmeiras é cumprir os seus contratos. Uhum. Vocês sabem que nós temos um problema gravíssimo com a Samsung, não é, que... houve um rompimento unilateral de um contrato que fomos acionados e temos um processo de milhões, entendeu? Ainda está em trâmite na justiça, tá? Então, o que o Palmeiras faz na minha gestão? Nós cumprimos os contratos, tá? Nós temos um contrato de patrocínio com o Palmeiras que vence em dezembro, agora de 24. Quem assinou esse contrato foi o ex-presidente Maurício Gagliotti. Quando ele assinou esse contrato com a Crefisa e com a FAM, naquela época, lá atrás, o que nós pagamos equivaleria 70% do que nossos dois maiores rivais aqui de São Paulo pagavam na época. Então, a gente já pagava um valor, mas muito superior ao mercado. Então, o Maurício assinou o contrato, ele era o presidente, e nós assinamos um contrato de 3 anos. Esse contrato vence em dezembro. Nós vamos honrar religiosamente esse contrato, eu como patrocinadora e como presidente. Esse contrato, quem assinou foi o ex-presidente Maurício Gagliotti. Vence em dezembro. Como já falei diversas vezes, esse ano nós vamos abrir, sim, uma concorrência para empresas que queiram patrocinar a camisa do Palmeiras. Tá? E aí, se a Crefisa quiser... entrar nessa concorrência, quiser cobrir o maior valor, quem vai decidir não vai ser eu, Martim. Vou submeter ao COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, eles decidirão, não será eu, sabe? Então, é dessa forma que vai ser feito. Eu vou decidir isso, tá? No segundo semestre desse ano, tá?
Daniela, depois...
Não tem conflito de interesse por causa disso. Não sou eu que vou decidir.
Tá? Leila, e quais os seus planos para o futebol feminino do Palmeiras? Que vem pela frente.
Os meus planos é continuar investindo, sabe, que quando a Crefisa e a Fã assinaram o contrato de patrocínio com o Palmeiras, há dois anos atrás, esse contrato englobava o futebol masculino, feminino e base, tá? Todo esse valor que nós pagamos era para o futebol feminino também. Como eu achei que nós deveríamos injetar mais recursos no futebol feminino, não é? Que só com investimento que você consegue melhorar as equipes, eu abri mão, tá, do patrocínio, a Crefisa e a Fan abriram mão do patrocínio para o feminino, para colocarmos mais investimento, procuramos no mercado, e hoje nós estamos com uma bet, tá, no futebol feminino, tá, que paga uma quantia muito relevante, não é? Que assim, com investimento, a gente consegue melhorar a estrutura, consegue melhorar as atletas, né, as contratações. Então, é dessa forma que nós estamos buscando, né, melhorar cada vez mais o nosso futebol feminino.
E você Vera.
Diga.
Você deve estar mais presente também, porque na final da Libertadores Feminina de 2022... você não acompanhou a delegação, nenhuma das duas vice-presidentes também.
Como é que é?
Na final da Libertadores Feminina de 2022,
tá,
não houve um acompanhamento seu, como costuma ver.
Foi 23 que eu estive em Cali.
E as vice-presidentes também não foram. Na época, 2022 marcou muito, porque nem os fotógrafos pautados para acompanhar estavam presentes. Então, vai haver, além de todo esse investimento que é necessário, hoje você é uma figura muito emblemática, faz, sim, muita diferença também.
Deixa eu te falar uma coisa, Lia, você vê como tem um pingo de preconceito na sua... no seu questionamento. Você veja, na final da Libertadores, agora em 23, né, foi em Cali, eu estava lá.
Sim.
Ninguém perguntou, cadê o presidente do clube que o Palmeiras jogou? Ele não estava lá. E ninguém questionou. Agora, você veja, se eu não vou... Olha, Leila, você tinha que estar lá. Por que ninguém questionou que o presidente do Corinthians não estava lá?
Bom, eu não questionaria
o questionamento, entendeu?
Duda, deixa
isso,
só tipo
de
preconceito de liderança também.
Leila, o Palmeiras vai disputar o Super Mundial em 2025 e vai receber uma premiação, obviamente, por essa participação. Esses valores não oficializados. Então,
valores?
Não oficializados ainda,
não,
né?
Não
expostos.
Não,
exato. Então, já não oficializado, você não tem eles
não
em
tem.
Mãos. Ok. Quando receber esse valor, você diz que não sabe se vai estar em 2025 na presidência ou não, mas a partir do segundo semestre, você, independente se vai continuar ou não, deixa o clube um planejamento estruturado para 2025. Há um planejamento para esse valor, essa premiação que o Palmeiras vai receber? Você já pensou se vai investir, continuar investindo no futebol? Vai usar esse dinheiro para pagamento de dívidas? Vai deixar totalmente para a próxima gestão decidir, seja a sua, seja de outro presidente?
Sim, mas é claro, sabe? Ô, Duda, eu sempre decido esse tipo de divisão, não é? De premiação com o meu departamento de futebol, sempre. A Leila, ela é a última palavra, tá? Mas eu sou muito democrática. Eu não decido sozinha. A última palavra é minha, sim. Mas sempre conversando com o departamento de futebol. Você pode ter certeza absoluta que eu vou fazer o que for melhor para o Palmeiras, não é conversando com nossos profissionais.
Eu tinha essa pergunta também, é uma pergunta que o torcedor faz muito. Ainda bem que a Duda trouxe. A gente vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva com a Leila Pereira. De volta com o Roda Viva, que hoje recebe a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Bom, quando se anunciou que você vinha aqui, algumas das muitas coisas que eu recebi não entende nada de futebol, quem manda, na verdade, no Palmeiras e nas empresas é o marido, só está lá por causa do marido, esse tipo de crítica machista. É, e eu acho que a gente, mulher, acaba incorrendo também em algumas armadilhas, porque você falou, as empresas do meu marido, foi por causa do meu marido, então você ainda tem um pouco dessa narrativa de que você chegou onde você chegou por causa do seu marido. Como você responde a esse tipo de declaração que é misógina, sexista, machista?
Ô, Vera, eu vou te falar com toda sinceridade, sabe? Eu conheço meu marido desde 18 anos de idade. Eu não tenho dúvida nenhuma que se não existisse José Roberto Lamáquia, não existiria Leila Pereira.
E vice-versa ou não?
Não sei, porque ele é um pouquinho mais velho que eu, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, mas uma coisa você pode ter certeza. Meu marido me abriu muitas portas, mas eu mantive as portas abertas. Eu lutei. Então, ele via em mim, não é, capacidade para ir para frente, para ser independente. Sabe, tanto que hoje eu sou a principal executiva, hoje não, porque eu falei, Beto, trabalha um pouquinho que eu vou me dedicar ao Palmeiras. Eu sou a principal executiva de todas as empresas dele. E se eu não fosse capaz, ele, do jeito que ele ama as empresas, ele jamais deixaria, não é? Eu sou
empresas
presidente.
Que são de vocês, né, na
sim,
verdade.
Sim, mas eu sou a principal executiva. Sim. Antes de eu ser presidente do Palmeiras, que hoje eu me afastei, porque eu me dedico ao Palmeiras. Sabe? E com relação às empresas dele, ele manda. Mas no Palmeiras não manda nada, Vera. Zero. Zero. Pelo contrário. Ele fala A, eu faço B. Meu marido é um torcedor. Meu marido, ele é proibido de entrar no centro de treinamento. Ele não entra lá, sabe? Eu, quando quero contratar jogador, eu não falo com ele. Porque não, eu não confio. Ele conta para os outros, entendeu?
Diga lá, Vladir.
Leila, queria falar um pouco sobre Liga, né? Você está envolvida com a Libra, negociando direitos e tal, mas na entrevista sua publicada hoje, você fala, tem a outra Liga forte, que até notei aqui, achei uma frase, que eu não sei com quem estão negociando, não tenho conhecimento. Não tem mesmo?
Zero.
Mas você fala que a Liga não sai tão cedo, na
eu
sua opinião.
Eu acho que não.
E acho que tem uma questão nessa formação da Liga, que se fala dos direitos, mas não se fala muito de administração. É por causa disso a sua descrença?
Sim.
Por exemplo, a questão do gramado sintético, que 7 das principais ligas europeias não querem nem ver pintado.
Sim.
A gente usa aqui como se fosse uma coisa normal.
Não, mas, Vladimir, deixa eu te
falar. E outras questões, assim.
Mas o gramado... Vamos começar pelo gramado sintético.
Como quiser.
Hoje em dia, o tema não é, o problema não é o gramado sintético, é a qualidade dos gramados no Brasil. Porque os gramados naturais que se vê por aí, é muito melhor você jogar em gramado sintético. E o problema que deu um problema no nosso gramado, no Allianz Parque, não foi o problema do gramado sintético, foi o problema da manutenção.
Não, acho que como o Abel disse mesmo, há gramados sintéticos bons e gramados naturais que são
péssimos,
ruins.
Exatamente.
Sim, mas acho que, na verdade, o que se coloca, acho que é uma coisa que vai um pouquinho além disso. Eu acho que, a minha opinião, pelo menos, há uma falta de estudos, assim, quando se fala de lesão, de que um gramado que exige mais do atleta. Hoje se fala até de times que vão pensar um time para jogar e pensam que tipo de gramado vão usar.
Mas não, está errado. O Palmeiras, vou dar um exemplo do Palmeiras.
Não é para o Palmeiras.
Não, vamos deixar ela responder e vamos girar.
O Palmeiras é o clube que tem menos lesões, atletas lesionados. E jogamos em gramado sintético. Então, a discussão é a qualidade do gramado. É isso, sabe? Temos que ter gramados naturais, não é? Compatíveis com os nossos campeonatos, com os nossos, para que não prejudique a qualidade dos jogos.
É. Leila, queria sair um pouco do assunto futebol e gestão, queria falar de você, que você sempre teve posicionamentos muito corajosos, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma entrevista sua que me chamou muita atenção, não pelo que você disse, mas porque muita mulher ainda tem receio de dizer, por exemplo, eu não quis ter filhos, não me arrependo disso, não. Acho que sou quem eu sou por isso. Então, assim, ainda hoje, em 2024, por incrível que pareça, muita gente acha isso, né, uma coisa uau, enfim... então, assim, você acha que foi esse seu jeito que te fez sobreviver nesse meio também, essa coisa assim, de sempre, de certa forma, romper com paradigmas do que se espera de uma mulher? E, de novo, jamais te reduzindo só a ser uma mulher, de maneira alguma, você é uma excelente gestora, já se mostrou. Mas a gente tem que entender que essas são perguntas e coisas que só chamam a atenção quando uma mulher fala, né?
Uhum.
E sobreviver do jeito que você sobreviveu neste meio também chama mais atenção por isso.
Olha só, Lia, a mulher, ela sofre desde que é mocinha, porque quando você é mocinha, você tem que casar, não é? Aí você casa, você tem que ter filho, não é? Então, eu sempre quis me casar, entendeu? Ter um companheiro, eu acho que faz muita falta você ter com quem dividir, não é? As alegrias, as tristezas. Então, eu fui muito feliz, eu sou muito feliz no meu casamento. Mas eu nunca pensei, eu nunca tive esse desejo de ter filhos. Aliás, eu sou uma mulher meio diferente, sabe? Eu acho que eu sou feminista desde que nasci e não sabia. Eu fui me descobrir, né? Agora, você veja, eu me chamo Leila Mesdalane Pereira, né? Meu marido se chama José Roberto Lamáquia. Eu me casei com ele e as pessoas falavam, ah, Leila, você não vai colocar o nome do seu marido? Eu falei, não. Gente, você quer coisa mais machista do que você abrir mão do seu nome para incorporar o nome do seu marido? Por quê? Eu nasci Leila Mesdalane Pereira e vou até o meu fim com Leila Mesdalane Pereira, sabe? E aí, você não vai ter filho? Não, não vou ter filho, não quero, sabe? E vou te falar mais, Lia. Se eu tivesse filho, eu jamais seria quem eu sou, chegaria onde eu cheguei. Eu não teria a capacidade da grande maioria das mulheres com essa divisão de cuidar de filho, essa preocupação, ter que trabalhar, eu não tenho essa capacidade. Então, eu foquei sempre no meu lado profissional, nos meus desejos, não é? Por exemplo, eu jamais conseguiria me dedicar tanto, não é, ao clube que eu tanto amo, como Palmeiras, sabe? Então, eu não me arrependo absolutamente nada.
Leila.
Aliás, já chegaram em mim e falaram, Leila, ai, mulher que não tem filha, é tão murchinha. Eu me olho no espelho e penso, eu não me acho murchinha. Pelo contrário.
Imagina que brava, sabe? Essa mulher.
Eu vou te falar uma coisa, eu sou muito feliz e muito realizada.
Falando ainda de hobbies, enfim, de vida pessoal, a gente falou aqui de show de música popular e você é uma grande fã de ópera, costuma ir para Nova York,
amo,
né? Queria saber de onde vem essa paixão e como que a ópera te ajuda a manter a saúde mental e a lidar com a pressão de ser presidente do Palmeiras.
Olha, Daniela, eu queria até poder participar mais das minhas óperas. Não é que o Palmeiras... Eu só penso no Palmeiras, entendeu? De onde eu gosto tanto de ópera? Meu pai sempre gostou muito de música clássica. E desde pequena, meu pai gostava muito de ópera e nos levava para assistir ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, essa é a minha paixão por óperas, é por causa do meu pai, que sempre gostou muito. E aí, como eu tenho um apartamento em Nova York, é muito perto do Metropolitan Opera House, sabe? Eu era até membro. Member. Member.
Membro, tá certo.
Member, sabe?
Sócia torcedora
do Metropolitan Opera House. Meu marido detesta, ele não gosta, mas eu amo. Então, quando eu tinha tempo, eu tinha vida antes de eu ser presidente do Palmeiras, eu ia para Nova York e passava uma semana, 10 dias, porque lá cada dia tem um espetáculo, não é? Mas participava a semana inteira, não é? De óperas maravilhosas, sabe? Mas aí agora a minha grande paixão é o futebol, não é? O Palmeiras me consome completamente.
E os cachorros?
Amo, tem 16.
16?
16.
Diga lá, Duda.
Leila, curta e objetiva, você sonha em um dia ser presidente da seleção, da Confederação Brasileira de Futebol, e presidir também a seleção brasileira?
Duda, eu penso muito a curto prazo, tá? Eu acho que a vida é agora, você tem que aproveitar agora todos os momentos, tá? O que eu penso hoje, não é? Continuar presidente do Palmeiras, conquistar o maior número de títulos possíveis. Em novembro, se os associados continuarem confiando no meu trabalho, eu gostaria muito de ser reeleita presidente do Palmeiras, ficar mais 3 anos. Costumo dizer, vai ser minha last dance. Eu não volto mais para ser presidente do Palmeiras, que poderia... Ah, Leila, entra um presidente, depois você volta. Eu não volto mais.
No futebol, sabe? Não.
Não, futebol, Palmeiras.
Do Palmeiras. Palmeiras
só, do Palmeiras. Mas no futebol, não.
Aí o restante, o futuro, a Deus pertence.
Presidente, no ano passado, a senhora, até as suas empresas foram vítimas de vandalismo, de ameaça. A senhora obteve até medidas protetivas, né, contra integrantes de organizadas. E a senhora deu uma entrevista hoje, né, publicada no GE, que fala que já colaborou muito com essas organizadas, já esteve muito próxima, mas que não ia ser refém de pressões exageradas e tal. Olhando de hoje, assim, tem algum arrependimento ou autocrítica sua de ter se aproximado tanto das organizadas? E não teria feito diferente hoje, sabendo o que aconteceu depois?
Martim, tudo na minha vida, sabe? Eu tiro como aprendizado, tá? Eu não me arrependo de absolutamente nada, porque foi uma experiência que eu tive, que passou, e eu aprendi. Aquilo serviu para, como um aprendizado, sabe? Então, realmente, eu tenho uma medida protetiva, sabe? Contra integrantes de uma determinada torcida organizada, mas é que eu me arrependo, não, porque eu aprendi. Porque muita coisa na vida, as pessoas falam com você, mas você só aprende quando você tem a experiência. Se a experiência é positiva, ótimo. Se não é positiva, também ótimo, porque você não repete, sabe? Então, foi um aprendizado.
Está aberta? Tem mais uma.
Eu, na verdade, queria falar um pouco da relação dos clubes com a imprensa. Isso não é só do Palmeiras. Por exemplo, nos últimos tempos, a gente se acostumou a clubes que não divulgam listas de relacionados, muitas vezes não divulgam nem informações do departamento médico. Você fez jornalismo. Eu, aqui no Caminho da Cultura, passo por dois centros de treinamento, do Palmeiras e do São Paulo. Às vezes me dói no coração quase ver um repórter parado na porta, na calçada, do lado de fora do centro de treinamento.
Me dói também, Vladir.
Né? Mas não tem como melhorar isso, Leila?
Olha só, Vladir, depois da pandemia, entendeu? Que aí espantou todos os jornalistas, todo mundo, aliás, foi um caos, não é? Quando as coisas voltaram ao normal, os clubes entenderam que seria melhor, não é, esse pequeno afastamento, que não é tão grande também não, tá? Porque quando o jornalista precisa fazer alguma entrevista, a nossa assessoria de imprensa, o nosso departamento de comunicação atende a todos os jornalistas, a todas as solicitações. Jornalistas vão sim na academia de futebol, não para acompanhar os treinos, sabe? Mas quando precisa, para fazer alguma entrevista com algum atleta, diretor de futebol, apesar de que meu diretor de futebol ser completamente avesso, entendeu? Ser low profile demais, mas nós atendemos sim.
E a relação do Abel com a imprensa? Ele teve aqui no Roda, foi uma entrevista ótima, mas depois disso ele teve alguns curtos-circuitos com a imprensa. Você acha que isso está contornado?
Teve curto-circuito com a imprensa.
Teve reclamação.
Tomou celular em Belo Horizonte.
Ai, gente, vocês não esquecem de nada.
Isso aí é meio inesquecível.
Não, mas ele não, sim. Mas ele devolveu, pediu desculpas.
Ainda bem.
Gente,
claro.
Nossa. Pediu desculpas. O que eu acho que treinador de futebol não deveria falar após jogo.
Isso também?
Ah, não. Você poderia falar antes, entendeu? Antes. Mas não, mas gente, vai continuar como está. Talvez isso é só uma ideia.
Não, mas, ideia...
Com relação...
Por favor, né?
Não, mas fica tranquilo, vai continuar como está. Fica... Gente, eu sou jornalista, eu sou a defensora de vocês. Tenho certeza absoluta disso, tá? Mas o Abel devolveu o celular, pediu desculpa e está tudo certo.
Ele também te falou que vai melhorar na beirada do campo o comportamento?
Mas já melhorou.
Melhorou?
Espaço para mais uma,
já,
quem
já
vai?
É a tia Leila, não é a mamãe Leila, né? O Abel
podia explicar,
é grandinho.
Aliás, a origem desse apelido, porque eu tive dúvida se era um apelido pejorativo ou não, porque
não,
ninguém chama tio Casares.
Eu não vejo como pejorativo, eu vejo como carinhoso.
É, exatamente.
Eu vejo como carinhoso. As crianças adoram.
Eu queria voltar um pouquinho na questão da medida protetiva. Ter que pedir essa medida protetiva te fez se sensibilizar mais também com esta questão de violência de gênero quando envolve futebol? Pode ter tido uma influência? É óbvio, a gente te ouvindo aqui sabe que você é uma pessoa sensata, coerente, que sabia que tinha que se posicionar naquele momento na CBF, já que ninguém dizia nada. Mas ter vivido essa experiência de uma violência de gênero, mesmo que no âmbito doméstico, te fez, você acha que te sensibilizou mais?
Não, a minha violência não foi no âmbito doméstico.
Não, então, não sendo no âmbito
não
doméstico,
foi.
Mas não deixa de ser uma violência de gênero,
sem
né?
Sem dúvida.
Outros dirigentes não têm que pedir uma medida
covardia,
protetiva.
Uma covardia, sabe? Uma covardia...
Que tem muito a ver com gênero.
Não, sem dúvida. Eu não tive outra alternativa, Lia, sabe? Eu estava sendo ameaçada de todas as formas, sabe? De uma forma extremamente injusta, criminosa, sabe? Aquilo tolhindo totalmente minha liberdade, sabe? Eu não pode, futebol não é isso, sabe? Futebol
Nenhum
é entretenimento.
Nenhum lugar deveria ser assim pra gente, né?
Gente, futebol é entretenimento, futebol é lugar de família, futebol é lugar para as crianças, sabe? Entende? Isso não cabe. Você ser ameaçada e, ok, que eu poderia fazer? Então, eu fui obrigada, meus advogados, a entrar com esse pedido. Sabe, até hoje eu tenho essa
medida. Mas você acha que isso te sensibilizou mais depois, quando chegou essa situação em que você se posiciona?
Claro que sim, e o importante, Lia, que as mulheres que sofrem qualquer tipo de ameaça precisam denunciar. E essa é a nossa grande voz. Não adianta a Leila sozinha. Todas nós temos muita força.
A cadeira grande traz uma responsabilidade maior também.
É. Sim, mas todas nós precisamos denunciar, porque o agressor, o abusador, ele gosta de agir na penumbra, entende? Ele odeia, entendeu, a publicidade. Uhum. Sabe? Então,
diga, Martim,
isso é uma luta de todas nós.
Última do programa.
Presidente, no Rio de Janeiro tem sempre uma conversa que a Crefisa vai comprar o Vasco, vai financiar o novo estádio do Vasco, a Leila é Vasco. O que tem de verdade nisso? Tem algum plano? A Crefisa vai patrocinar o Vasco? Tem alguma história?
Não. Martim, a Leila não é vascaína. Eles falam isso porque meus irmãos são vascaínos. Meu pai era vascaíno. E uma vez, um negócio muito engraçado, quando o Palmeiras foi campeão, foi em 2018, né? Foi em São Januário, gol do Daverson. E o Palmeiras foi campeão lá em São Januário, eu estava lá em São Januário. Eu era conselheira. E os torcedores do Vasco me viram, eu estava lá no camarote, né? Me viram e aí começaram, Leila, tia Leila, ajuda o Vasco. Eu falei, mas que ajuda o Vasco? Eu sou palmeirense. Não ajuda o Vasco. Não, tia Leila, você é vascaína, eu sou vascaína. Começaram a cantar, au, 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 tia Leila é bacalhau. Au, au. Eu falei, mas que bacalhau, gente. Sabe o que é isso? É carinho que o torcedor tem pela presidente do Palmeiras.
Mas não vai investir, isso deu uma mudada de assunto.
Não vou.
Leila, nosso tempo terminou. Te agradeço muito pela entrevista.
Olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero dar parabéns pelos 55 anos da TV Cultura. É um prazer, é uma honra estar aqui num lugar, como já disse várias vezes, tão especial, com pessoas tão diferenciadas. Estiveram, muito obrigada.
Obrigada a você. É isso, o nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer a Leila Pereira, agradeço também ao time de feras que conduziu o Bate-Bola comigo. Duda Gonçalves, Lia Riso, Martim Fernandes, Daniela Toffoli, Vladir Lemos e Luciano Veronese. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência semana a semana. Muitas das cobranças que recaem sobre a Leila jamais seriam feitas a um dirigente homem que ostentasse o número de títulos que o Palmeiras tem sob o comando dela. É claro que parcerias entre clubes e empresas, os negócios da bola e as necessárias mudanças nas entidades que regem o futebol têm de ser, sim, tema de compromisso de todo aquele que trabalha nesse ecossistema do futebol. Mas é nessas picuinhas, naquele olhar de desconfiança e vado de machismo, num machismo não explicitado e nas piadinhas que ficam escancaradas a misoginia e o machismo que ainda são a tônica do esporte no Brasil e no mundo. Que ela encare de frente essas chagas, exponha a brodagem que ainda protege malfeitos e condescende até com crimes, como se viu nos casos de Daniel Alves e Robinho, é uma das razões pelas quais é mais e mais mulheres devem pleitear assento nesse reduto tão masculino. Roda Viva fica por aqui, mas nós voltamos na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite, e eu espero você. Até lá!